estamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Vamos dar continuidade aqui ao programa Central Esporte. Vamos logo trazer informações da Federação Maranhense de Futebol, que define data para início da Série B do estadual. Quem tem mais informações, direto da região do Médio Mearim, é ele.
Riva Filho.
Com você, Riba.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esporte. A Federação Maranhense de Futebol se reuniu com alguns presidentes de clubes interessados em participar da segunda divisão do Campeonato Maranhense de 2026. Vamos ouvir agora o diretor de competições da Federação Maranhense de Futebol, Itamar Ferreira, falando o que foi definido nessa reunião com alguns presidentes de clubes e a data do início da segunda divisão do Campeonato Maranhense de 2026.
Passando aqui para dar informações sobre a Série B do Campeonato Maranhense 2026, nós tivemos no último dia 6 uma reunião onde participaram 10 clubes e ali ficou decidido que o termo de adesão daqueles que vão participar deverá ser assinado até dia 16. Foi decidido também que cada um vai mandar seus jogos onde tem a sede e os laudos dos campos onde irão acontecer os jogos, os estádios, deverá ser entregue até 30 dias antes da competição. O congresso técnico ficou definido que será dia 18, às 16h30 aqui na sede da federação, e o início para dia 30/5. E também ficou decidido que a competição contará com a participação de 12 clubes. Hoje nós já temos 11 clubes, 10 se manifestaram já aqui participando da reunião. São os 9 que participaram do ano passado, os 2 que caíram ano passado, que foi Viana e Pinheiro. E os outros que quiserem participar, nós vamos fazer um seletivo para que chegue ao número máximo de 12 equipes participando da competição.
Você ouviu aí o diretor de competições, Itamar Ferreira, falando aí da data do início da segunda divisão do Campeonato Maranhense de 2026.
Muito obrigado, Riba Filho. Depois você volta com outras informações aqui dentro do Central Esporte. Mas já que estamos falando de Federação Maranhense de Futebol, vamos trazer essas informações sobre a gestão compartilhada que pode trazer problemas ao futebol brasileiro. Gestão compartilhada na FMF. Pelo menos é o que diz a Confederação Brasileira de Futebol. Vamos acompanhar. Já vamos trazer essas informações, mas agora vamos trazer informações aqui da Fórmula 1. Já teremos essa reportagem a respeito à gestão compartilhada da Federação Maranhense de Futebol. Porque agora vamos falar de
Fórmula 1.
É que a Pirelli define tipos de pneus para a corrida deste final de semana que vai acontecer na China. Quem tem mais informações é o repórter Armando Capriotti.
Com você, Armando. Alô, Jauber Pereira e amantes da velocidade que nos acompanham no Central Esportes. A Pirelli definiu pneus para o GP da China. Confira os compostos para Xangai. A etapa contará com os compostos C2, C3 e C4 no circuito internacional, pista em que voltou ao calendário recentemente e segue desafiadora para os pneus. A Fórmula 1 desembarcou neste final de semana na China, no circuito de Xangai, e será o segundo evento da temporada 2026. E a Pirelli definiu a gama intermediária dos compostos do pneu para atender a necessidade da corrida. O circuito deste final de semana possui 2 retas de grande importância e 16 curvas. A reta de largada tem mais de 1 quilômetro de extensão. A prova da China em 2025, a maioria do grid optou em largar com os pneus médios, enquanto apenas 3 pilotos escolheram iniciar a prova com o composto duro. O pneu macio, por sua vez, não foi utilizado durante a corrida de domingo. O 19º Grande Prêmio da China, a segunda etapa, tem a seguinte programação. O primeiro treino livre na madrugada de quinta para sexta, 1h da manhã. O Quali Pre-Sprint na sexta-feira, também 4h30 da manhã. Já no sábado, por volta de meia-noite do sábado, o sprint. E no sábado, 4h da madrugada, a qualificação para a corrida de domingo. A corrida, então, domingo é 4h da madrugada. Lembrando que o sprint é uma mini corrida que dura apenas 1h para os pilotos se adequarem à pista. A última prova de 2025 teve o pódio com Oscar Piastri, o vencedor, Lando Norris foi o segundo e George Russell o terceiro. O recorde da pista é do piloto Michael Schumacher, 1 minuto 32 segundos, 238 milésimos. Já o piloto Oscar Piastri, ele tem pole position e tem 1 minuto 30 segundos, 641 milésimos de segundo em sua recorde extraoficial no 2025 no Q3. Então é isso aí, galera. Notícias da Fórmula 1 para Central Esportes.
Muito obrigado, Armando Capriol, também participando conosco. E sem perder tempo, agora sim, vamos trazer as informações sobre essa gestão compartilhada que pode trazer problemas para o futebol brasileiro. Acompanhe.
Em pronunciamento oficial, a Confederação Brasileira de Futebol disse ter recebido um comunicado recente da FIFA sobre a necessidade da manutenção das entidades esportivas em todo o país e reforçou que interferências podem trazer problemas ao futebol brasileiro. No mesmo documento, o órgão máximo do futebol brasileiro citou exemplos da Nigéria e Kuwait, que teriam recebido punições da FIFA por interferências externas. No Kuwait, a federação teria sido suspensa após ingerência do governo, enquanto na Nigéria, as decisões de tribunais interferiram na gestão esportiva. A CBF argumentou que permitir que alguém de fora do sistema do futebol divida a administração da FMF e possa ser interpretado como uma interferência indevida. Isso poderia gerar punições tanto internas quanto internacionais, que vão desde restrições administrativas até a possibilidade de suspensão da CBF como membro da FIFA. A CBF confirmou ainda que participará por videoconferência da audiência marcada para o próximo dia 16, onde vai ser definido o futuro administrativo da Federação Maranhense de Futebol. A entidade maranhense passa por uma gestão compartilhada entre a interventora judicial Suza Lucena e de um representante indicado pela própria confederação. Esse modelo de gestão foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, até que novas eleições sejam realizadas. Suza Lucena assumiu o comando da FMF no ano passado, depois que o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Capital, determinou o afastamento do ex-presidente Antônio Américo e toda a cúpula da entidade esportiva, por suposta falta de transparência na administração do órgão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira.
Pois é, tivemos essa informação, agora vamos direto à região Tocantina trazermos as informações do Cavalo de Aço aqui dentro do seu Central Esporte. Fala direto da região Tocantina, é ele. Com você, Sérgio.
Grande abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. A equipe do Cavalo de Aço, apesar das dificuldades em relação ao local de treinamento devido às fortes chuvas que caem em Imperatriz nos últimos dias, a equipe mesmo assim tem conseguido trabalhar. Ontem à tarde, a equipe se movimentou, realizou uma atividade no campo do São José dos Quiribas, que é um dos locais que ainda reúne condições para a realização das atividades. Os demais campos bastante encharcados nesse momento e a equipe tendo essas dificuldades, mas vai conciliando, e o técnico Marlon Cutrim comandando atividades na equipe do Imperatriz. João Vitor, jogador do meio campo, que está se recuperando, né? Ele que teve um problema, uma lesão na virilha, e está se recuperando, está naquele momento de transição e com certeza, pelas informações do departamento médico, estará à disposição para a estreia da equipe do Imperatriz no, na Copa do Nordeste. A diretoria do Cavalo de Aço, assim como a comissão técnica, ainda aguarda nos próximos dias a definição e a chegada de mais dois reforços, que seria um zagueiro que está ainda envolvido nos jogos finais do Campeonato Amazonense, a gente apurou essa informação, e ainda um atacante, um centroavante, um finalizador. Esse jogador, o nome ainda não foi revelado, mas está em negociação com a equipe cavalina. Para fechar o grupo, esses dois reforços deverão ser anunciados nos próximos dias para a equipe do Imperatriz, que estreia na Copa do Nordeste, próximo dia 25 de março, em casa, no Frei Epifânio, quando recebe a equipe do Retrô de Pernambuco. E na sequência, já tem o jogo fora de casa, contra a equipe do Fortaleza, na capital cearense, também pela Copa do Nordeste. Destaques do mais querido da região tocantina para você que acompanha o Central Esportes.
Muito obrigado ao Sérgio Rodrigues. E agora vamos às informações nacional. Olha, Flamengo vence o Cruzeiro pela quinta rodada do Brasileirão. Quem tem mais informações é o repórter Bruno Mendes.
Vamos começar com a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro bateu o Internacional por 1-0. Bahia e Vitória ficaram no 1-1. O Corinthians perdeu em casa para o Curitiba 2-0 no Maracanã. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0. Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 11 clubes se classificaram para a próxima fase. O Atlético de Minas Gerais, o Goiás, o Fortaleza, o Maringá do Paraná, o Volta Redonda do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, o Confiança de Sergipe, Jacuipense da Bahia, o Atlético Goianiense, o Londrina do Paraná e o Paysandu do Pará estão na próxima fase da competição. Nesta quinta-feira, 4 jogos dão prosseguimento à quinta rodada do Campeonato Brasileiro. 7 da noite tem Remo e Fluminense no Mangueirão. 7:30 tem Vasco da Gama e Palmeiras em São Januário. 8 da noite, São Paulo e Chapecoense no Morumbi. Às 9:30 da noite, a bola rola para Grêmio e Bragantino. Pela Copa do Brasil, outros times tentam classificação. Os principais jogos desta quinta: Vila Nova e Operário do Mato Grosso do Sul, Maranhão e Ceará, Operário do Paraná e Capital, Souza da Paraíba e CRB, Mício e Novo Horizontino, Barra de Santa Catarina e América, Sport e Anápolis, Tunaluz e Juventude. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, repórter Bruno Mendes, também participando conosco. E com essa a gente fecha o Central Esporte desta quinta-feira. Fica o convite para que possamos nos encontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Atenção, aposentados e pensionistas do Maranhão. A prova de vida do IPREV é obrigatória e precisa ser feita todo ano no mês do seu aniversário. É fácil, segura e nem precisa sair de casa. Acesse o aplicativo gov.br ou o site do IPREV. Não precisa pagar nada, nem enviar dados bancários. E fazendo a prova de vida, seu benefício fica garantido e o dinheiro cai certinho na conta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.